Olá, olá, para você que tá chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripode, o Podão, e está começando agora mais uma edição do podcast. Se agora em um estúdio novo, renovado, em novos ambientes, pessoas novas aqui, mas muita calma. Aproveitar que você está chegando agora, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilha esse vídeo, porque hoje o episódio promete, tá? Eu te garanto que hoje vai ser um bate-papo muito, muito legal. Bom, e antes de irmos para a nossa convidada de hoje, quero apresentar para você que está vendo esse galã do meu lado. Falei, meu, quem é esse cara que está aí, né? Um sorrisão bonito e tal. Pô, hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo Camilo Manfredi.
Obrigado, Tripode.
Tudo certo?
Tudo como é certo. Que tá? Tudo certo. Tudo queria certo. Agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Né? Além de estar do teu lado, que eu sou um fã, estar junto aqui com a Patrícia, né? Da Tecban, nossa cliente. Então é poder estar junto, poder fazer essa troca é muito rico e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
Pô, obrigado, que isso. Bom, agora, já te apresentei, você já deu aquele spoiler da Patrícia, então vamos falar da Patrícia. Hoje a nossa convidada, ela que é gerente... gerente de imprensa e PR da Tecban. Olha só, né? Com vocês, Patrícia.
Ei, prazer, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês também.
Certo. Pô, vamos começar, né? Primeiro, o que faz uma gerente de imprensa? Assim, como é que chegou isso na sua vida?
Pois é. Então, na verdade, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. E eu brinco com todo mundo que eu já estive em todos os lados do balcão. Já fui repórter, já trabalhei em empresa.
Ah, então já começou ali com a comunicação.
Sempre, na veia, de todos os tipos. É, mas a gerente de imprensa e de PR, na verdade, trabalha com reputação. Uhum. Né? De uma forma mais abrangente, com reputação. Então, desde de todo o conteúdo que vai para fora sobre a empresa, até o gerenciamento da reputação com seus negócios. Então, conciliar a estratégia de negócio, o momento do negócio e como a gente se posiciona para fora. Então, cuida de tudo, desde evento até comunicação com jornalista, imprensa, enfim, até podcast, todos os canais.
Que tiver dentro ali...
Tá... E os que ainda vão surgir.
Então, e também tem isso agora, né? Imagina uma loucura que é... Todo momento chega uma informação, chega coisa nova, e aí você tem que automaticamente se adaptar a esses novos canais e também é um desafio.
Exato, exatamente.
Você acha que hoje é um dos maiores desafios, assim?
Ah, é um desafio grande, porque você tem que adaptar a linguagem ao canal, tem que fazer sentido para o negócio, tem que fazer sentido para a empresa e tem que fazer sentido para as pessoas, porque é isso, comunicação tem que fazer sentido. Uhum. Então, acho que com esses múltiplos canais, todo mundo acaba sendo... comunicador, né? Com as suas redes sociais.
Claro.
Então, você tem que adaptar a linguagem, a forma como você se comunica com cada canal. Então, esse é o grande desafio, acho que, de um time de comunicação e imprensa de uma empresa hoje em dia, essa flexibilidade, adaptação mesmo.
É claro. E você falou, tocou num ponto que é até importante para mim, também sou jornalista, e você falou, pô, eu sempre soube, a comunicação sempre fez parte. E eu queria que você falasse um pouquinho, quando começou isso mesmo, essa sua jornada, essa sua trajetória como profissional... E se você acha que isso te ajudou, claro, né, a ser essa profissional que você é hoje. Porque, de fato, são tantas coisas, tantas etapas, que com certeza a gente vai pegando um pouquinho das outras experiências para formar em uma só. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, desde a época da escola. E aí, eu sempre soube que eu queria seguir esse caminho, né? E minha família sempre falou, olha... Não dá muito dinheiro essa área. Tá.
Sempre tem, né? Os professores já começam, né?
Vai pra engenharia, vai... Eu falei, não, eu quero, sou insistente. E fui. Mas aí na faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo. E na faculdade, eu primeiro trabalhei no jornal interno. Eu fiz faculdade na Metodista, então eu trabalhei no Rudy Ramos Jornal. Então eu conheci um pouco esse lado. E aí depois eu fui fazendo vários estágios em empresa. Então, passei pela Aracruz, na época, a gigante de papel e celulose. Foi uma experiência muito enriquecedora. Conheci toda essa dinâmica, né, de múltiplos stakeholders, gerenciamento de crise. E aí eu falei, não, eu quero, na verdade, ser jornalista, que escreve e tal.
Aquela de redação, raiz.
Redação, raiz. Aí fui para uma redação, que era IT Mídia na época. Fazia algumas revistas aí pro segmento de tecnologia, de saúde. Fui para redação, foi muito legal, porque eu tive a experiência de revista e de portal. Aí eu falei, não, é legal mesmo, mas eu quero ir para agência. Acho que é agência. Aí eu fui para agência.
Olha só.
Aí tive a passagem pela Máquina Cohen Wolf, que é uma gigante, uma agência enorme. É, inclusive, no comecinho da carreira, eu tive passagem por clipping até.
Oh, que bacana.
Opa!
Conheço bastante dos bastidores aí da Nearing, dos robôs, na época que eu trabalhei com clipping. Trabalhei em agência. E aí, agora, voltei para a área de empresa. Estou dentro do marketing ali da TechBan. Então, é isso. Eu acabei migrando. Eu fui em todas as cadeiras para ver aonde eu queria me estabelecer. E acho que hoje me encontrei.
Encontrou. Bom, a gente está falando já, né? Desse fato de você estar hoje nessa cadeira. E eu queria que você explicasse como que é essa estrutura de comunicação. Você falou, a gente tem que estar antenado a todos os canais, as tendências, a tudo que fala. E obviamente, literalmente, tudo que sai... Tem que estar ali verificando, checando, vendo que a gente pode adaptar também, incrementar ali tudo. E eu queria que você explicasse como que é essa comunicação, como funcionam essas verticais da TechBan, você hoje que está à frente.
Então, na TechBan a gente tem a área estruturada em três grandes frentes. A parte de imprensa, PR e eventos, que é a frente que eu estou liderando. Então, que basicamente a gente cuida da estratégia de posicionamento de comunicação externa através da imprensa e dos múltiplos canais, meios. Não só... Quando eu falo imprensa, não é só a tradicional, né? O jornal, né? Mas todos os meios ali. Tem a vertical de comunicação, que cuida dos canais digitais, da estratégia de branding, posicionamento das marcas, porque a TechBan tem várias marcas, né? Então tem a TechBan, o Banco 24 Horas, a TBNet, TB Forte. Então tem vários negócios.
Todos os serviços, né, que estão embarcados nisso, né?
Muitos, né? Muitos serviços, solução. Então tem essa área de comunicação que cuida de branding, posicionamento, estratégia de marca. E tem o Media Banco 24 Horas, que é um veículo também, que está dentro do marketing, são as telas que ficam em cima do caixa eletrônico e que a gente veicula campanhas.
Ah, que
então,
legal.
Fica dentro do marketing também. É um veículo, é um negócio que surgiu a partir de uma dor nossa. A gente tinha esse desafio com o Banco 24 Horas, porque a gente está no Brasil inteiro. Todas as classes sociais, a gente falou, cara, não tem um veículo que a gente fala com todos os brasileiros. A gente tem que criar um. E a gente foi lá e criou o nosso.
Caramba,
que tá nessa capilaridade do Banco 24 Horas. E hoje é um negócio que tá dentro do marketing também. Então tem essas três grandes frentes. E a gente acaba tendo uma equipe super enxuta, que atende todos esses negócios, em todas essas frentes.
Caramba, que legal. E esse aí do Banco 24 Horas, eu não...
Não conhecia?
Não conhecia. Não, eu achei do caramba, você falando assim, eu achei sensacional.
É.
Né? E eu queria até entender como que funciona isso, assim, como foi essa implementação, essa ideia, tudo.
Então, lá em 2019, a gente tinha esse desafio que eu comentei, né? Uhum. O Banco 24 Horas tem 24 mil caixas eletrônicos, tá no Brasil inteiro, fala com todas as classes sociais. E aí, às vezes, a gente tinha necessidade de fazer campanha. Por exemplo, uma divulgação, e não encontrava um veículo que estava nessa capilaridade, sabe? Ah, na periferia e nos grandes centros.
Sim.
Não encontrava, ou era, né, tinha que ter um mix. E aí a gente falou, puxa, mas o nosso negócio é um veículo, porque tá lá,
eu já,
né?
Tenho a ponta física lá, né?
Eu já tenho instalado. A ponta física. Aí, se a gente transformar nosso negócio num veículo? Aí a gente começou a desenhar todo o projeto, criamos essas telas, e aí hoje, bacana, a gente faz... centenas de veiculação, grandes marcas, Coca-Cola, assim, grandes marcas de consumo já veiculam nas nossas telas ali em campanhas. É
Pô, que legal. Não, e você entrou num assunto importante que você comentou agora. Como que a gente consegue comunicar com todo mundo? Né? Porque, de fato, aí entra mais uma vez a importância de você ter a pesquisa do seu lado, os indicadores, os números. Sim. E aí eu queria até entender de você como é que chega para você também essa questão dos indicadores. Como que é feita essa análise, se vocês têm essa base de pesquisa, como que é feito tudo isso? Porque, de fato, sem isso você não consegue montar uma estratégia completa.
Exato.
Né? Eu acho que esse é o maior aliado, né? Sem dúvidas, o maior aliado, né, Camila?
Exato. A parte da matéria-prima, né? Acho que é o primeiro ponto, né? Ter a matéria-prima, ter o conteúdo o mais rápido possível, né? Para que possa atuar, né? Então...
A Nil é um parceiraço, assim, nosso, de anos, né?
Uhum.
Porque é isso, a gente hoje acompanha vários indicadores. Então, a gente tem desde volumetria, os tradicionais, volumetria de matéria, distribuição por região, distribuição por jornalista, centimetragem, né? Que é quanto que
Sim,
a gente economiza, né? Tendo uma exposição espontânea. Então, a gente acompanha todos esses indicadores com a Nielsen, classifica isso de acordo com o que a gente quer ver, por tipo de negócio, por categorias, macro... E o que a gente faz lá na TechBan é a gente pega esse dado e cruza também com os dados dos negócios. Então, por exemplo, estava até comentando com o Camilo que tem o Banco 24 Horas, por exemplo. A gente fez uma comunicação recentemente falando de um tipo de transação. E aí a gente pegou os dados que a Newen nos dá de insumos de volume de matéria, de penetração, etc e tal, cruzou com os dados de quantas transações desse tipo a gente teve naquelas regiões, e daí a gente conseguiu ver que a gente teve picos onde a gente teve maior exposição. Então, a gente viu quanto que a comunicação foi efetiva para o negócio, sabe? Então, esse tipo de cruzamento para a gente tem sido muito importante para a gente conseguir adaptar e também para aprender. Às vezes a gente faz uma comunicação, acha que arrasou.
Sim.
E aí você vê que não mexeu no ponteiro. Então aí a gente adapta, revisa a estratégia para mexer. Então ajuda muito, muito.
Pô, sensacional. Eu sempre fico maravilhado com isso, porque é aquilo que você falou. Às vezes a gente está tão... Não é cego, né? Mas a gente está tão crente ali que vai dar certo aquela estratégia, aquele tipo de comunicação, do visual, a campanha está perfeita e tal, e de repente você fala, pô, mas talvez não deu aquele impacto que tu estava querendo. E aí, por meio, lógico, né, dos números, você consegue ter aquela... Você vai aprimorando, né? Você fala, pô, mas aí ficou faltando um pouquinho, e aí já não sei mais o que fazer. Mas aí, com base no que você tem, você fala, pô, talvez seja melhor a gente ir por esse caminho, talvez ir por outro e tal. E aí que entra a Newen, né, Camilo? Aí que entra a Newen, todo nesse aspecto de oferecer esse tipo de suporte para as pessoas que querem, claro, né, ter uma campanha mais efetiva, né, que querem ter trabalhos ali mais concisos, 100% entregue. Né? Esse é o ponto.
Normalmente, Tripod, as áreas, como a Patrícia comentou, né, as áreas de comunicação são enxutas nas empresas. Então, são poucas pessoas que têm muito trabalho, muita responsabilidade e têm diversas frentes. Então, contar com o apoio de parceiros e contar com o apoio de tecnologia para tentar suprir essa necessidade de pessoas, né, é muito importante. Então, a gente tenta estar próximo, né, para acompanhar, para entender quais são as necessidades, para ver de que forma que a gente consegue suprir essa necessidade e entregar as informações o mais rápido possível e de uma maneira mais tratada. Né? Então, esse é o ponto. É você conseguir pegar, fazer o monitoramento, analisar tudo aquilo e entregar o conteúdo para que as ações sejam feitas de uma forma muito rápida. Né? Então, acho que esse é o segredo. Né? Essa dobradinha de fornecedor e de cliente, de empresa, para que a gente possa suprir essa necessidade que a área de comunicação tem e que é muito importante, né?
É, principal. E aí você chegou num ponto que é legal, que você mesmo disse, né? Sobre essa questão da equipe. Geralmente é muito enxuta, e aí você tem bastante coisa para fazer, e geralmente você precisa daquilo, né? Quando você tem a tecnologia ao seu lado, isso facilita de uma maneira que a gente às vezes nem imagina. Né? E aí você falando de campanha, é claro, mas também tem um outro lado aí que você utiliza os números também para... Não só prever, mas para criar as próximas, as futuras campanhas, né?
Exato.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, de como é importante ter esses números e até mesmo fazer pesquisas antes, né? Para que você também tenha uma campanha ali já formada, uma pré-moldada, bonitinha, para que chegue já 100% ali quando você for aplicar a próxima, né?
A gente acompanha muito a evolução histórica, então a gente acompanha comparativamente ano versus ano, período versus período, para poder até avaliar os comportamentos e ter essa... Meio que prever um pouquinho o comportamento, como vai acontecer, o que, que normalmente já acontece. Então, a gente usa muito os relatórios, os indicadores, para poder mostrar justamente isso. Ah, nessa época do ano, normalmente tem um volume maior. Então, o que a gente fez no ano passado que mexeu nesse ponteiro? O que a gente pode fazer, refazer? Então, a gente cruza. E o que é legal também é que a Newen é um parceiro, inclusive, para o acompanhamento das nossas metas. Porque a gente tem as metas da área de comunicação e imprensa. E aí a gente consegue customizar os relatórios para acompanhar mensalmente, enfim, no período que a gente quer, a evolução do cumprimento das nossas metas. Então, isso também é bem, bem bacana. Porque é isso, a gente tem as nossas metas de qualitativas também, né? Tem as numéricas e as quali. E a gente consegue usar, inclusive, um parceiro para ajudar nesse acompanhamento, para a gente ver se a gente está batendo ou não, está longe da meta, não está. Aqui tem que acelerar mais, aqui tem que acelerar menos. Então, ajuda bastante nisso.
Teve algum caso assim que você lembra, assim, sendo positivo ou negativo? Claro, que você possa compartilhar aqui com a gente. Que você, com os dados que a gente, obviamente, oferece, falou, meu, isso aqui ajudou, isso aqui foi importante para poder identificar. Teve algum caso que ficou mais marcado assim para você?
Então, acho que o mais... Teve esse recentemente que para mim foi super emblemático, que a gente estava falando sobre imposto de renda, né? E aí a gente fez essa divulgação, foi a primeira vez que a gente tinha feito, a gente nunca tinha feito uma divulgação com esse viés, E aí os dados que a gente foi resgatar, o que já falaram organicamente sobre a gente no passado, mesmo sem a gente provocar.
Tá.
Aí a gente desenhou a nossa estratégia, fez a divulgação e aí a gente monitorou depois para ver qual que foi o... Quanto que a gente mexeu nesse ponteiro, olhando o que a gente... Que falaram sem a gente fazer nada. E agora que a gente provocou, teve salto, não teve salto, isso mexeu no ponteiro, as pessoas realmente procuraram ali no caixa eletrônico, por exemplo, esse tipo de transação. Uhum. E daí foi super efetivo pra gente nesse sentido, porque a gente conseguiu ver de fato que houve esse incremento, né? De tanto de citações, de centimetragem, quanto o incremento ali na ponta. Então foi muito importante pra gente poder ter esse antes e depois, sabe? Sem nenhuma inferência e fazendo inferência. Então acho que esse foi um case bem emblemático aí que a gente acompanhou e que deu resultado. Foi legal a gente ter essa fotografia do antes.
Sim,
porque é isso,
sim.
Como a gente tem as palavras-chave, a gente consegue ter a fotografia mesmo sem a gente ter feito o esforço, porque a gente está monitorando aquele conteúdo,
exato.
Né? Então, tem sido bom.
Perfeito.
Não, legal. E aí você falando de case assim, eu também imagino pro outro lado, né? E aí eu queria até ter... Eu tenho essa curiosidade de saber como que vocês fazem lá na Tecban essa questão da gestão da reputação. Porque também é legal... lógico, a gente tá falando aqui de números, né? Mais específicos, tudo. Mas tem essa questão também de medir a reputação, de medir as ações, como são feitas e como isso chega, né? Esse retorno para vocês. E eu queria entender como que é para vocês, né? Todo esse processo, né? Como que vocês... colocam isso na mesa, assim, conversando entre vocês ali da equipe.
A gente... Bom, a Tecban é uma empresa financeira e tecnológica. Então, sim. A gente adora indicador, número, planilha. Então, a gente... Quando a gente fala de reputação, a gente fez há 2 anos atrás o RepTrack. Então, a gente fez uma pesquisa mesmo de reputação da Tecban. Com o apoio da RepTrack. Então, com a metodologia da RepTrack... olhando todos os pontos ali da mandala que impactam na percepção das pessoas. E aí isso nos deu ali um indicador, um número de reputação. E aí desde então a gente desenvolveu todo um plano de ação, né, em cima dos a maioria estava, graças, né, a um bom trabalho do time, estava muito boa a reputação da Tecban. Mas tinha alguns pontos que a gente pode melhorar, que tinha oportunidade de melhoria. Então, a gente desenvolveu todo um planejamento ali de comunicação com a imprensa e junto com o meu par ali na Tecban, que desenvolve as campanhas de posicionamento de marca. A gente desenvolveu um conjunto, um pacote de ações para a gente poder mexer nesse indicador. E aí, a ideia é que no ano que vem a gente refaça essa pesquisa para ver se nesses 2 anos a gente conseguiu mexer na percepção. Uhum. Porque essa percepção não é uma coisa que...
Não é de uma hora para outra, né?
Não é. Em um mês, em um ano, pronto, mudou.
Sim.
Não, você precisa de um tempo. Então, a gente está nessa lacuna aí desses 2 anos trabalhando intensamente. Recentemente, a gente fez, inclusive, o Tecban Summit, que é um evento, primeira vez aqui da Tecban.
É a primeira vez?
Primeira vez. A gente trouxe vários palestrantes internacionais para falar sobre o futuro do dinheiro, tecnologia, meios de pagamento. E foi muito legal. A gente trouxe galera da América Latina toda. E aí todo mundo gerou um buzz ali, né, sobre o assunto. E isso é um valor intangível. Que agora, se a gente for ver volume de matérias,
é isso.
Né, agora, o quanto que a gente agregou na reputação, isso a gente vai ver quando a gente for lembrado lá no futuro... Né, sobre isso. Então, é isso que a gente quer monitorar agora, mas a gente acompanha com a RepTrack, porque tem toda essa metodologia, esse indicador, e aí a ideia é a gente acompanhar periodicamente também.
E é interessante, vocês têm esse intervalo, né, de 2 em 2 anos?
É isso.
Vocês têm esse...
Bianual, pra gente poder ter essa parametrização.
Não, tem que ter, como
é
você
evolução,
bem disse, né, é um trabalho bem paciente, né, sempre com calma e tal, não vai ser de uma hora para outra, e eu, cara, o que você falou acho que é muito importante, sobre essa questão da reputação, aquilo que eles não conseguem medir. É claro, sim, que agora, talvez você não tenha tanta percepção, mas talvez daqui a algum tempo, um ano que seja, 2, você vai falar, pô, o pessoal vai lembrar da gente ainda por conta, né, da Tecban Summit ali, a gente fez um trabalho incrível, um evento maravilhoso, trouxemos pessoas incríveis e de repente, aí você fala, pô, isso é um caminho, isso é legal.
Deu, né? Certo ou não deu,
deu,
né?
Deu certo ou não deu, e isso é bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho até sobre isso, assim, foi a primeira, vocês pensam em outras, assim, como é que foi isso?
Foi a primeira vez, a gente saiu de lá com gás para fazer outras, todo mundo pedindo.
Essa realizada, essa
os cansa, clientes, né? Pedindo, porque foram 3 dias, assim,
cansativo. Mas no fim, vale a pena, né?
Vale a pena, vale, é muito, assim, o feedback.
Né? O resultado é maravilhoso, você sai assim, não sabe falar, mas pô, mas foi legal pra caramba,
velho. É intenso, foi uma agenda recheada, assim, começou 8 horas, acabou 8 da noite... Foi bem intensa,
assim,
gente.
Pra eles, né? Pra vocês, acabou.
Nunca acabou.
Nunca acabou.
Até agora acabou. Mas é muito bom, é muito bom. Os clientes pedem mais, assim. Nossa, já até empresas falando, quero patrocinar o ano que vem,
pô,
sabe?
Aí, então, assim, é maravilha. Muito... Aí é maravilha, né?
Temos planos.
Tem planos pra voltar. Bom, isso é bacana. Bom, já que a gente tá falando de números, né? E claro, essa questão de gestão de reputação, que é um assunto ainda que, pô, eu tenho curiosidade ainda, né? De saber parte da TecBan. Não só essa questão de construção de reputação, mas tem também toda aquela questão de visibilidade, de marca, né? De crescimento no mercado. E é basicamente, acredito que esse tipo de projeto seja o mesmo, né? Que vocês juntos ali, enquanto equipe, de pensar, olha, temos hoje uma construção, claro, de visibilidade, de marca, de reputação. E aí até queria saber de você, teve algum momento que vocês, acho que não precisa, né, ligar o sinal vermelho, mas um momento que você falou assim, pô, acho que a gente precisa forçar um pouquinho, ou melhorar um pouco a nossa imagem, ou talvez fazer uma ação ali que a gente não tinha pensado, já rolou esse tipo de conversa ali entre vocês, assim, nesse sentido?
Eu acho que assim... A Covid foi um marco para as empresas, né?
Verdade.
Acho que quando estourou a Covid, todo mundo falou, nossa, não estou preparado para uma crise sem precedente, né? Cadê meu plano de contingência para isso e tal, né? Acho que foi um marco.
Existia, né? Exato.
Ninguém tinha um plano caso todas as estradas fechem, tudo, ninguém possa circular.
Sim.
Então, acho que quando aconteceu ali de estourar a Covid, acho que para todas as empresas foi um marco, para a gente perceber o quanto que a gente talvez não estava olhando para o incerto, né? Eu acho que isso para mim foi muito emblemático, né? De preparação, plano de contingência.
E você pegou desde o início ali?
Desde sempre, desde sempre. Então,
começou,
acho que...
a pandemia mesmo até...
Até depois que já estava tudo mais controlado e todo mundo já sabendo um pouco onde, né, navegar. Inclusive, no começo da pandemia, eu ainda nem estava propriamente na TecBan, né? Eu prestava serviço para a TecBan, porque a máquina que era a agência que eu trabalhava antes era... Ainda é a assessoria de imprensa da TecBan. Eu estava lá e acabei...
Migrou
sendo convidada para a TecBan.
Bacana.
Mas na época eu acompanhei do outro lado da mesa. Mas independentemente disso, acho que o que eu percebi, acho que de desafio é isso. Ter os planos de contingência mais atualizados. Então acho que desde quando eu vim, inclusive para a TecBan, existe todo esse cuidado, sabe? De ter os planos de contingência atualizados, né? Em vários cenários, nos cenários mais absurdos, até os cenários... que são previstos, porque é isso, né? Tem as crises que são inerentes aos negócios, que não adianta a gente dizer que nunca vai acontecer. Acho que, por exemplo, hoje em dia numa escola, dizer que nunca vai ter um ataque, você não sabe, né?
Verdade.
Então, acho que hoje é uma coisa que está inerente a esse negócio. Sim. E cada negócio tem os seus... Então, acho que antes a gente estava muito... As empresas, não a gente, TecBan, mas as empresas em geral estavam muito confortáveis ali, né? Ah, não, tá tudo sob controle.
Tá tudo certo.
E aí, acho que a Covid veio para balançar as estruturas e falar, opa...
Tirar todo mundo da zona de conforto, né?
Não é bem assim, nem tudo está sob controle.
Exato.
E acho que agora, cada vez mais, a gente está mais preparado para esses cenários. Então, acho que lá na TecBan... A gente, pelo menos, reviu todos os nossos planos, a gente traçou novos planos, criou planos para outros cenários mais agressivos, né? Não pensáveis, porque uma hora pode bater, né, na porta.
Sim.
Então, e os indicadores nos ajudam muito também a tangibilizar o que a gente tem uma matriz lá, inclusive, de nível de criticidade, né? Então, quanto que uma crise pode ser muito crítica a ponto de que a gente precise... fazer uma ação mais drástica ou um pouco mais controlada, essa matriz.
Uhum.
E aí os números, os indicadores nos ajudam a saber, tá nesse nível de intensidade, tendo em vista, inclusive, o nosso histórico, ou não, né? Ou, já tá avançado, tendo em vista, né? Isso é muito avançado olhando pro nosso histórico, a gente tem que prestar atenção. Então, Isso ajuda bastante também.
Pô, é, e agora se tratando de comunicação, de estratégia, claro, você falou, a gente tem que estar preparado para tudo que acontece. No início a gente comentou um pouquinho sobre essa questão das mudanças, as tendências, e tudo que está acontecendo e tal. Hoje, à frente, para você, qual o maior desafio hoje? Assim, nessa área, porque a gente sabe que a todo momento surgem coisas novas, né? Claro, a gente tá falando de tecnologia, que tá a favor aqui, os números, os dados e tudo mais, mas hoje qual o maior desafio que vocês encontram, assim, que fala, meu, a gente precisa sempre buscar esse tipo de objetivo, sabe?
Eu acredito que, assim, tem dois grandes desafios, né? E falando do ponto de vista de líder de comunicação e comunicação. De líder são as pessoas, porque eu acho que a gente tem um desafio enorme hoje de gestão mesmo de pessoas, porque teve toda essa mudança do home office, a mudança do perfil, do comportamento das pessoas. Então, hoje, tem um desafio enorme de você capacitar essas pessoas, de você preparar elas, de você integrar. Então, hoje, tudo remotamente acaba tendo um grande desafio que é, gente, vamos conectar essas informações, integrar, otimizar o tempo. Então, acho que do ponto de vista de pessoas tem esse desafio enorme.
Sim.
E tem um desafio também que eu vejo que é a da desinformação, assim. Que hoje, inclusive, a gente está num debate acalorado aí das fake news, PL da fake news. Sim. E tal. E a desinformação acho que hoje é o grande vilão, assim, da nossa área. Porque é isso, a gente vê um volume enorme de informação pipocando em vários veículos, canais, e a gente vê muita desinformação, muito desserviço, às vezes informação equivocada, enviesada. Então...
E os dados ajudam a isso, né? A metrificar isso. Tanto, por um lado, ruim, né? De você entender ali, olha, quantas pessoas estão desinformadas ou estão passando alguma informação totalmente equivocada. E o tanto de assuntos que, porventura, ali, são de um grupo de pessoas que estão seguindo um caminho certinho ali. Certinho que eu digo de verificar, de chegar a informação, claro, né? De para, claro, conteúdos ali verificados, né? De portais verificados. Então, os dados também são um grande facilitador para isso, né?
Exato. Dados e fatos acabam ajudando a combater essa era da desinformação, que eu acho que hoje é o grande desafio. É como a gente mantém as pessoas informadas com informações verídicas.
E faz um tempinho já que já está sendo um grande desafio. Né?
Sim.
Faz um grande tempinho porque existe esse lado, né? E também tem toda essa questão política. Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, a gente já comentou aqui, inclusive no podcast, sobre essa questão da fake news, do equívoco. Eu falo isso, eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque eu também vim de uma área esportiva, onde acontece também, assim, diversas informações erradas. E é claro, eu conversei com um jornalista, com um repórter esportivo, ele falou assim, cara, ó, tem muita gente que confunde, às vezes acaba querendo agredir sem saber. Então, um repórter de campo, às vezes ele fala, olha, sai o fulano e vai entrar o ciclano. Ele viu ali no campo que o ciclano levantou, mas não é o ciclano que vai entrar, né? Vai entrar o Beltrano. Então, o que acontece? Aí a pessoa vem, não, então é fake news. Tá falando fake news. Não. Isso foi um equívoco. Ele se equivocou porque ele achou que era um, mas depois logo ele retomou. E aí a pessoa que tá olhando, que às vezes não sabe, ou que somente quer atacar, ela com certeza vai querer falar, montar uma ideia ali errada totalmente daquele profissional. E aí tem um outro lado também, quando você, é claro, recebe uma informação que ela é mentirosa, com certeza isso vai ser muito, vai ser tão montado, tão absurdo, que muitas vezes as pessoas não querem nem checar, de tão absurdo que é. Então você vai falar assim, pô, uma informação que chegou aqui pra mim, pô, nossa, aconteceu isso, já compartilha. Às vezes a pessoa não quer verificar, ou não quer checar de onde está vindo. Então acho que esse mal da fake news, já vai fazer um tempinho que já está enchendo o saco isso. Então sempre tem que ter um cuidado. Então, de fato, acredito que esse seja um dos maiores desafios, assim, né? Eu falo também, até não da empresa, porque, meu, acho que pô, qualquer empresa, qualquer informação que você solta hoje, qualquer coisa que você fale, o canal que você utiliza, aqui também existe essa certa banalização, né? Olha, eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não necessariamente, né? Você sabe muito bem, assim, pô, talvez se eu colocar uma campanha aqui, talvez nesse formato, nesse canal, eu vou ter um retorno melhor do que simplesmente estar em todos os lugares ao mesmo tempo falando a mesma coisa.
Sim.
Então, acho que é um desafio legal isso aí. E você comentou também de gestão de pessoas, que particularmente eu sou fã, acredito muito nisso. E também casa com tudo isso que a gente falou, né? Se você sabe acolher uma pessoa, um profissional, né, entender quais são as dores, as dificuldades, eu acho que a gente vai matando, né, os outros problemas. Então, é uma coisa ligada na outra, né, Camilo?
Sim, sem dúvida.
É, com certeza. Bom, a gente falou de desafio, né? Porra, até entrei aqui no clima de fake news, porque é um assunto que realmente sempre roda aqui, a gente sempre traz diversas personalidades aqui da área da comunicação, e é um assunto que sempre bate na tecla, né? Então é sempre muito difícil, e claro, os dados, os números também são muito amigos, né? Para esse combate, né? E com certeza vocês já devem ter utilizado lá também para poder metrificar isso, né?
Com certeza, a gente às vezes inclusive encomenda pesquisas com institutos de pesquisa, referendados, para poder de fato ter ali algo concreto e baseado em dados e fatos, acho que é isso, né? Para tentar combater essa era da desinformação, porque isso tem muita opinião que circula e as pessoas levam aquilo como fato.
Como fato.
Não, né? Opinião e fato é diferente. E tem também fatos, mas fatos enviesados, e que às vezes você precisa... Peraí, vamos olhar os fatos de todos os ângulos para daí a gente chegar à conclusão. É. Então, acho que a gente tem esse trabalho intenso dentro da área, que é de mapear onde a gente precisa ter dados e fatos. No ano passado, por exemplo, a gente encomendou uma pesquisa com o Instituto Locomotiva para entender o hábito do brasileiro com meios de pagamento. Porque a gente queria... entender, porque tava, né, pipocando um monte de informação de vários os lados, que isso vai acabar, isso não vai existir mais. E a gente falou, não, peraí, vamos ouvir as pessoas, né?
E sempre tem isso, né? Não sei como, as pessoas tiram umas informações, já, aquilo é verdade absoluta. Aí a pessoa já vai, entra no clima, já entra na neura, opa, é verdade. Aí começa a compartilhar, toma uma...
Vira uma verdade,
vira,
né?
Uma verdade, vira, toma uma proporção, aquilo de uma forma que você não acredita. É. E aí é legal, né?
Essa pesquisa. Pode continuar. E a gente pega, encomenda, a gente encomendou essa pesquisa e nos ajudou a entender muitas coisas que a gente tinha até uma visão diferente. Mas agora a gente tinha um dado, um fato, para poder falar, não, é diferente, então é isso. Com o Open Banking é a mesma coisa, a gente está nesse cenário, né, de Open Banking, e aí isso não foi no ano passado, foi no ano retrasado. A gente estava logo no comecinho da criação, a gente foi lá e encomendou uma pesquisa com o Instituto de Pesquisa da Ipsos para entender o que, que o brasileiro... Tinha gente que achava que Open Banking era Open Festa, Open Bar. Ah, tinha gente que nem sabia o que, que era.
Sério?
É sério, real. Então, assim, e o dado e o fato conseguiu nos mostrar qual que era o nosso desafio entender. De comunicação, entendeu?
E é uma verdade. Tudo bem, acontece. As pessoas realmente estão entendendo isso, então o que a gente pode fazer, né, para mudar isso aí?
O que a gente tem que fazer do ponto de vista de comunicação para trazer informação para essas pessoas e levar elas ao patamar de informação que a gente precisa que elas tenham para esse momento. Então, acho que é isso. Os dados, os fatos, e para uma empresa, principalmente acho que como a Techban, uma empresa de tecnologia, uma empresa que fala com todos os meios de pagamento. Hoje, nossos negócios acabam falando com vários segmentos, não só o financeiro. A gente fala muito com varejo. Então, a gente precisa ter dados e fatos, a gente precisa entender de hábitos de consumidor, né? Para poder ter uma decisão bem assertiva, alinhada com o que as pessoas precisam ouvir, para a gente poder se conectar com o nosso público.
Ô, Patrícia, tem uma dúvida, né? Das unidades da Techban, qual unidade é mais nervosa, assim? Qual das unidades, a parte do Banco 24 Horas, TB Forte, TB Net, serviços, o que gera mais volume, o que sai mais na imprensa? O que é mais difícil para vocês gerenciar quando é algo de crise, algo negativo? Como que funciona para vocês isso?
Acho que a nossa grande, grande volumetria hoje está em Banco 24 Horas, que é isso, né? Virou sinônimo de categoria, né? É a maisena dos caixas eletrônicos.
Verdade.
Então, o Banco 24 Horas tem um volume grande de menções espontâneas. E por isso, às vezes, sem a gente provocar, a gente tem que administrar ali essas menções espontâneas, gerir. Então, acho que do ponto de vista de volumetria, Banco 24 Horas. Mas do ponto de vista, acho que de... gestão de crise, eu acredito que é mais a vertical ali de TB Forte, que trabalha com transporte de valores, porque aí a gente tem um cenário que, assim, é bem pontual, né? É diferente. Uma tem uma volumetria grande.
Sim, tá sempre na mídia.
Tá sempre, o tempo todo. A outra tem uma volumetria menor, mas se acontece alguma coisa, a gente tem que rapidamente agir, conter, administrar, então... Por isso que é mais sensível, eu diria. Então, a gente trabalha nessa dicotomia, sabe? Volume e o que tem que ser rápido. Então, perfeito. A gente tem que ter acesso à informação rapidamente para poder saber como a gente tem que agir, o que está pegando, né? O que está... Então, se acontece qualquer coisa, a gente monitora de hora em hora, por exemplo, para poder saber se aquele assunto está contido, está crescendo, né? Então, eu diria que esses dois, assim.
Legal.
É interessante a pergunta, porque de fato, né, aquilo que você falou, um está sempre ali, né, o pessoal falando, comentando, e o outro não tanto, mas se fala, precisa ali atender rapidamente. E aí você também falou sobre essa questão da pandemia e tal, e trabalhar com essa área financeira, né, e trabalhar com o consumidor é muito bagunçado também. Imagino que seja um desafio gigantesco. A todo momento, você entender como o consumidor tá se comportando no mercado é um desafio muito grande, né? E para vocês, como que chega essa informação? Porque, assim, de fato, você já começou falando, a gente adora planilha, a gente adora número, tudo mais. E, assim, a gente sabe que a comunicação e os números têm uma relação ali, né, meio amor e ódio, mas, no fim, se complementam. Então, para vocês, como é que chega essa informação, assim, até mesmo esse cuidado, né? Olha, a gente precisa entender como isso chega no mercado, os consumidores, né? Qual a forma de pagamento que eles utilizam, quais são as dores, as reclamações, até mesmo de marca, né? De setor, olha só, essa aqui tem mais tendência a falar mais, a ser, né, mais explosiva, essa aqui é mais tranquila, mas a gente também entende que é um mercado diferente. Então, para vocês, como é que é essa análise geral, assim?
A gente tem dashboards. Então, no caso da Nil, a gente tem dashboards com eles que a gente consegue acompanhar praticamente em tempo real. A gente tem reportes pontuais, por exemplo, que quando a gente precisa acompanhar um assunto mais de perto, mais na lupa. Aí a gente acompanha isso com reportes pontuais. E a gente usa também toda a parte de inteligência de mercado da própria Tecban para poder cruzar esses dados, entender se algo é de fato uma tendência, se aquilo ali, calma, é só o começo. A gente vê muito a galera falando hoje em dia de, né, inteligência artificial e tal. Cara, isso é uma coisa assim de 40 anos, né? 40 anos pra gente estar no estágio que a gente tá agora, que ainda tá longe, né?
Do que isso é o ideal, né?
Do que
estão vendendo aí, né?
Então, assim, pra gente ver quanto tempo leva pra uma tecnologia amadurecer, né? Então, é importante a gente ter esse pé no chão. Então, a gente costuma usar todos esses recursos. A gente tem muitos parceiros nesse sentido, de cruzar dados e não ficar apegado só a uma perspectiva. Porque se eu olhar só uma perspectiva, eu posso falar que foi incrível e maravilhoso. E de outro ponto de vista, pode falar, não, olha, veja bem, tem isso daqui, se você comparar com isso daqui. Então, assim, lá a gente tem essa cultura muito de olhar por todas essas perspectivas, de cruzar esses dados. Por isso que a gente é bem chatinho, né, Camilo, nos dashboards, tá, dos dados ali.
Pra
cruzar tudo isso e ter uma visão mais fidedigna, assim, do cenário, pra até tomada de decisão ser mais assertiva também.
Não, com certeza, sem dúvida. Vou botar você na fogueira, é chato mesmo?
Por favor.
É chato mesmo?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Não, exigente ali na medida, né?
Exato, com certeza. O objetivo, a gente, na verdade, a gente trabalha junto, né? Então, a gente tem o mesmo objetivo. Então, a gente tá junto nessa para conseguir resolver as questões.
A gente pode considerar, então, que os dois são chatos, né?
Os dois são chatos.
É a mesma perspectiva, é o mesmo resultado, então todo mundo... Você falou, trabalha junto, né? Não tem um lado, né? Então, tá certo.
O objetivo do fornecedor é esse, né? Entender qual é o propósito do cliente, entender, né, o que gera valor, o que realmente precisa ser feito, né? Para que a gente possa atender da melhor forma possível para suprir a necessidade do cliente, né? Então, esse é o grande objetivo.
Não, e é legal você falar isso mesmo, né? Até para ter... A gente também tem esse outro lado, né? Porque, de fato, a gente vê um cliente desse tamanho, com essa demanda, e do outro lado, a gente também ali segurando, tentando entender como a gente pode ajudar esse lado. E aí entra o Camilo, né? Que é um cara sensacional. E até queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque eu acho interessante essa sua fala. Porque, de fato, né, não é um trabalho lá e cá, né? Mas é um trabalho junto. É um trabalho lá que vai pro cá. Então, tá todo mundo junto em busca de um só objetivo, né? Tanto ajudando quanto de meta mesmo.
Exato. Acho que o principal ponto que a gente faz junto com o cliente é o onboarding, que é o entendimento de qual é o propósito do trabalho, né? Para que eles precisam das informações, que tipo de informação, quais são os temas de interesse, os assuntos... Uhum. Como a informação precisa chegar, para quem precisa chegar. Então, no caso da área de comunicação, eles atendem muitos clientes internos, né? Então, e cada cliente interno recebe a informação de uma forma, né? Então, tem exato. As unidades de negócio, tem o presidente, tem o CFO, tem o pessoal de operação, ou seja, cada um tem o pessoal de campo, tem... Cada um recebe a informação de um jeito. Então, a gente precisa entender, estar próximo para entender, não só hoje, mas a mudança que acontece dentro do cliente. Porque a necessidade que eles têm hoje, daqui 3 meses é outra, porque a realidade da empresa vai mudando também. Então, a gente tem que estar próximo para entender, para fazer os ajustes técnicos, para que o nosso monitoramento, a coleta, o tratamento do dado, a construção dos entregáveis seja bem alinhado com o que eles estão tem de expectativa para receber. Então, esse é um ponto. Né? Proximidade, eu resumiria da seguinte forma. Então, é proximidade, né? Entendimento e foco no resultado final, que é conjunto. Né? Não é só meu como fornecedor, é nosso. Né? Então, a gente trabalha a 4 mãos para que a gente consiga atender os clientes internos, que são os clientes da área de comunicação da Tecban.
Perfeito, falou certinho?
Certinho, é isso aí.
Tá bom. Então, os dois são chatos, pra... tá ótimo.
É isso aí.
Quando ficar resumo.
Resumindo,
os dois são chatos, tá bom? Pra ficar nisso. Não, mas é interessante isso, e é bacana, porque de fato, né, não existe só uma entrega, né? Um lado, é dois, e é bacana acompanhar isso e também ouvir, né, a evolução, ouvir como ajuda, porque de fato, pra gente é muito importante ter esse tipo de feedback, é basicamente um case pra gente, né? Então, pô, fica muito legal isso, e da área de comunicação também, que particularmente eu me interesso muito, né? E como você já chegou falando, meu, é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, que é interessante, não só essa análise de dados, mas o outro, né? De estratégia, de campanha, de até mesmo de imprensa, que também é uma outra vertente que precisa estar ligado ali, de empresas que vão atrás, né? De pessoas que querem respostas, né? Nesse caso, nessa parte de comunicação, assim, já teve um caso que você precisou, assim, formalizar uma comunicação diferente, ou uma campanha diferente para explicar alguma situação? Já teve algo do tipo assim?
O tempo todo, todo dia.
Todo dia?
Não, é o tempo todo. Acho que a gente tem quase que um, que a gente chama de always on ali, de imprensa. Que é a agenda positiva, então a gente tem a nossa agenda positiva always on o tempo todo para todos os negócios. Uhum. Então, a gente está falando de Tecban institucional, de banco 24 horas, aí banco 24 horas tem vários negócios e soluções, né? Como o próprio mídia banco 24 horas, e aí para públicos diferentes. Então você pensa que ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma agenda para falar com publicitários, que é o Mídia Banco 24 Horas, tem que ter uma agenda para falar com o dono do estabelecimento, tem que ter uma agenda para falar com a população da periferia, que tem que usar os 4 saques grátis, por exemplo, e por aí vai. Então, assim, eu tenho uma régua e tenho que falar, por exemplo, com a instituição financeira que precisa de uma solução de open banking. Então, assim...
Que não é open bar.
Não é open bar, lembrando, tá claro, não é open bar, lembrando. Fica aí. Não, mas então assim, pensa que eu tenho que ter uma agenda positiva com a imprensa em todas essas frentes. E para cada uma é um público diferente, é um jornalista diferente, é um veículo diferente. E eu preciso monitorar tudo isso para saber o que está dando retorno, o que não está dando retorno. E eu preciso conter quando aparece crise, que é natural, né? Às vezes a crise nem é uma coisa... muito intensa, pesada, mas é coisa pontual, né? Que faz parte de qualquer tipo de negócio. Então, eu tenho que ter essa agenda constante, always on, rodando, e para todos esses negócios. Sim. E tenho que ter o time preparado para agir, se a gente precisar agir quando acontecer alguma coisa fora do planejado, que aí é o que eu te falei, o tempo todo, sempre acontece alguma coisa fora do planejado. E aí a gente rapidamente se adapta ali para corrigir a rota, para se posicionar, ou não, ou só para monitorar, né?
É uma coisa constante, né, Camila?
Sem dúvida.
É constante, e também é aquele negócio, precisa estar preparado. E aí que entra todo esse monitoramento, que é importante. Monitorar, estar à frente. É o que você falou, às vezes a crise não é geralmente, né, aquela crise que estoura, mas faz parte ali do dia a dia. Às vezes aconteceu uma coisinha e fala, opa, pera lá, vamos, né, vamos respirar, vamos tentar entender, já vamos modificar ali rapidamente o que a gente pode para tentar já matar isso aí.
E às vezes você contendo ali no início, não vai chegar num negócio gigante.
Exato.
Você já conteve, porque você conseguiu rapidamente identificar, mapeou, agiu.
E para fazer isso precisa monitorar, precisa estar por dentro de tudo isso, né? Senão
precisa acompanhar. Fica...
Exato. Por fora, né?
E você sabe, na verdade, quais são os veículos relevantes, né? Então, de abrangência nacional ou regional. Então, quando você começa a fazer o entendimento, levando isso em consideração, né? Os veículos que mais impactam, né? E, e aonde está o engajamento daquilo que está sendo veiculado, é importante. Aí você passa a ter de que forma que eu realmente levo em consideração isso e atuo sobre isso, ou isso realmente é algo que é momentâneo e vai passar e é só a gente acompanhar para ver se não vai tomar nenhum caminho ruim. Então, levar em consideração a relevância dos veículos é muito importante, né?
É, com certeza, né? É o que ela disse, assim, é que não para mais, é uma agenda, estou completamente maluco.
Às vezes o menos é mais.
Né? É, exato.
Porque antes tinha muito aquilo, né? Ah, eu preciso ter um monitoramento de todos os veículos. Mas não necessariamente,
não,
né?
Necessariamente,
você tem que ter um monitoramento dos veículos corretos, né? Dos veículos que realmente vão te gerar o impacto,
sim,
né? Positivo ou negativo pro teu segmento, pro teu
business. Exatamente, exatamente.
Então essa questão da cobertura, ela é muito importante.
É, também. A gente fala, né, da segmentação, né?
É, lá a gente segmenta, né, por tier. Então, esses
exato.
Daqui são tier 1 pra gente. Porque pode ser que pra TechBan é tier 1.
Isso.
E pra uma outra empresa não seja tier 1 pra eles, porque aquele veículo não tem o alcance que aquela empresa precisa. Então, é muito importante ter esse conhecimento, essa troca mesmo, sabe? Não, pra TechBan, isso aqui é tier 1, isso aqui é tier 2, isso aqui é tier 3.
Uhum.
Então, se a gente estiver aqui, a gente está feliz. Se a gente não estiver, a gente não está feliz. A gente tem que trabalhar mais. Então, acho que é muito, muito importante essa segmentação, né, dos veículos, para a gente poder ter clareza se a gente está penetrando onde a gente queria, de fato, estar ou não. Né?
Não, de fato, né, faz parte do processo e talvez seja ali a cabeça de tudo, né, para você realmente chegar com efetividade naquilo que você está fazendo. Porque tem muitas e muitas pessoas, empresas, que se confundem com isso, que o Camilo falou. É, eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu quero estar em... Ah, o TikTok saiu, eu quero estar. Saiu uma nova rede, eu vou lá. Saiu não sei o quê, estou com medo, quero estar lá. E não necessariamente. Não necessariamente, né? Então é importante saber, primeiro, o público-alvo, né? Você saber segmentar. Ainda mais a TechBan, né? Que fala especificamente ali de um assunto muito próximo dos consumidores, do público em geral, fala, pô, a gente precisa deixar bem segmentado, aí, senão vai acabar gerando resultados totalmente ao contrário, né? Então, por isso que é legal. E aí você falou de agenda, né, e bateu minha curiosidade, pô, Patrícia mesmo, fora de tudo isso, assim, o que a Patrícia gosta de fazer?
A Patrícia gosta de cuidar dos dois filhos dela. Eu tenho dois menininhos.
Dois meninos.
Um de 3 e um de 9 anos.
E vão ser da área de comunicação também.
Ah, não sei. Eu não vou forçar nada. Mas olha, eu vou te falar que eles não são muito comunicativos, não. Acho que eles não puxaram. Um puxou um pouquinho mais pra mãe, o outro mais pro pai. Ele. Mas eu fico muito com os meus filhos, eu gosto de cultura, de visitar a exposição. Tava recentemente, não sei se vocês gostam de Marvel, mas eu tava na exposição lá do Marvel Station. Então, assim, vale
legal,
a pena.
É bom, vale
legal.
A pena.
Tem bastante interação ali, eles amaram.
Beleza.
Dois meninos, imagina.
Então, eu sou um meninão, então tá tudo certo.
Então você vai curtir.
Vai adorar.
Então tá ótimo.
Não, você vai virar um Vingador.
Tava pesquisando isso ontem, inclusive. Ontem lá, eu tava vendo os vídeos, falei, pô, deve ser legal, mas eu quero encontrar alguém ainda que foi pra eu...
Não,
eu
vai,
saber.
Vai, é bem vale legal, tem muita, e tem várias telas, assim, interação, então você vê, além de você ver as roupas e tal,
as
tem as telas, você consegue interagir com o reator da SHIELD e tal, então assim, tem umas ações bem legais, então é isso, eu sou essa pessoa que gosta desses passeios aí pra levar, sou muito mais família, assim, então...
Bacana.
Gosto de ir nesses passeios, exposição, parque, tudo que tiver rolando aí de cultura, com certeza vou estar dentro.
Eu pergunto isso porque é o seguinte, né? Eu gosto também de falar um pouquinho sobre essa trajetória profissional. Claro, a gente deu uma pincelada ali no começo, então eu tive, né, a coragem de voltar um pouquinho aqui, porque
sim,
eu acho que é importante até pra gente entender essa sua formação, de fato, porque você falou assim, eu sempre quis... Mas acho que talvez não é uma coisa que você imaginou quando você começou ali na faculdade. Meu, não, eu quero voltar naquela posição, naquela tal empresa, em tal ano.
Não.
E, meu, as coisas vão acontecendo, a gente sabe. E a gente acaba se apaixonando por aquilo que a gente faz hoje em dia e tal. Então eu sempre pergunto, porque é isso, eu gosto, né? Às vezes você olha o Eneg, por exemplo, é um cara que veio aqui dar entrevista pra gente. E ele falou, meu, eu adoro karaokê. Eu jogo tênis, olha que legal, né? Então você não tem aquela imagem do cara quando ele tá ali na bancada e tal, tudo. Então imagino, pra essa loucura de agenda, né, eu quero encontrar a Patrícia lá nos Vingadores, né? Que é bacana pra caramba. Então é legal isso, e aí eu queria que você falasse um pouquinho até mesmo dessa sua vontade de comunicação, sobre essa sua construção profissional, porque de fato, no jornalismo, né, eu também fiz jornalismo, então assim... quando a gente chega lá, a gente vai com uma imagem.
Sim.
Eu, pelo menos, sou assim, na primeira imagem, primeira turma ali, né? Você vai ali, tem 50 pessoas, tá? No segundo semestre já tem 15. Fala, pô, o que aconteceu, né? Acho que eu tô na turma errada, aconteceu alguma coisa, não sei. Aí você fala, não, pô, mas é assim mesmo. Né? E é normal, super normal. Você começa, pô, eu quero quantas e quantos alunos, né? Amigos, meus colegas, fala, pô, eu quero ser jornalista esportivo. Aí vai. Quando você pula para a próxima, o cara tá lá numa redação, o cara tá sendo um repórter investigativo, o cara abriu uma própria agência. E aí também houve muito, e aconteceu comigo também, desse lado, né? Você tá ali na comunicação, você vai pegando uma paixão ali pelo marketing, e aí você vai namorando, paquerando, quando você vê, você já tá um outro profissional completo, com outras ideias, com outras dimensões já do que você deseja. E aí com você foi assim também, assim?
Foi muito, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com esse sonho de ser repórter investigativa.
Olha aí, ó.
Você vê.
Então, tô animadíssima, esperando Linha Direta reestrear essa semana.
Tô só deixando.
Tô aguardando ali, ansiosa. Mas, assim, eu tinha essa ideia. Quero ser repórter investigativa, né? Caco Barcelos.
Tô ali.
Quero investigar.
É. Globo Repórter.
E meus pais morriam de medo. Eles falavam, não, você vai se meter nessas coisas, por favor, não. E eu queria isso, então... Tanto é que eu lembro que na faculdade a gente teve um trabalho lá e eu me enfiei no meio da favela, no Montonhão, pra fazer uma reportagem.
É isso, eu já tô...
queria me jogar investigada. E aí eu tomei uma bronca, porque, né, levei imagina, um monte de estudante que, né, não sabe de nada no meio de uma favela falando com, né, enfim... E aí, e eu gostava muito, essa era a minha mente, quando eu entrei na faculdade era isso que eu queria, e olha, corta pra agora, outra pessoa, não tô fazendo nada disso.
Completamente distante
do que eu entrei, mas acho que as experiências acho que vão formando o que a gente se torna, né, eu falo muito isso, né, eu entrei com essa característica de investigar. E de ir a fundo nos assuntos, e eu acho que, de alguma forma, eu aplico um pouco isso no meu dia a dia dentro do marketing, né? De, quando vem o briefing, de investigar, de entender o que tá por trás, os interesses, né? Vamos entender o que realmente a gente precisa. Às vezes, o que tá pedindo não é o que precisa, então a gente precisa, né, conciliar e tal. E acho que a carreira vai moldando o profissional, né? Então é isso. Se fosse perguntar pra Patrícia lá atrás, né, de 2000, eu ia ser uma repórter investigativa. Mas eu me orgulho muito, acho que, dessa trajetória, de ter passado por redação, de ter passado por agência, ter conhecido vários negócios, segmentos, né? Desde beleza, bens de consumo, educação.
Agência é complicada, assim. Se você não tem um fôlego pra agência,
É intenso.
É intenso ali. Você precisa entender bastante. Você lida com clientes de, igual você falou, de várias editorias,
todos os tipos.
Exatamente.
Vários CEOs, você fala com todo tipo de CEO, com todo tipo de executivo. Você tem vários negócios que tem maturidades diferentes, sim, né? Porque é isso, cada empresa também tá numa maturidade de governança diferente, né?
Com certeza.
E aí a comunicação acaba tendo que se adaptar para aquilo. Então, eu acho que o que eu te diria é, da minha trajetória, acho que foi somando, sabe? Então, comecei com isso, tive essa experiência, né? Eu acho que eu tive o privilégio de poder me proporcionar migrar em vários segmentos. Então, eu tive a experiência de sentar na cadeira de redação, né? De procurar furo, de tal, tal. Tive a experiência de sentar na cadeira de agência, de conhecer vários segmentos, tipos e portes de empresa, níveis de governança, desde a capital aberta até capital fechado. Então, que é totalmente diferente, né? Se você for
ver. Claro, sem dúvida.
E tive essa experiência de trabalhar dentro do marketing mesmo, propriamente dito, das empresas e de construir essa estratégia de comunicação de dentro para fora, né? E eu acho que é isso, vai se acumulando. E todas essas perspectivas, acho que formam o profissional. E eu acho que, inclusive, isso é que vai moldar o profissional do futuro, sabe? Eu acho que cada vez mais eu procuro esse tipo de profissional curioso, que conhece, mais que não tenha feito de tudo, mas que conhece um pouquinho de tudo, que consegue
traficar. Tem interesse, né, Patrícia?
Que tem esse interesse, essa curiosidade de trafegar. Né? Por exemplo, eu não manjo nada de clipping, mas eu tenho uma, né, eu sei como é que funciona, claro. Eu sei qual é o racional, eu já tive alguma passagem ali e tal. Então, eu acho que isso é diferente, porque daí quando eu vou fazer um pedido, não vai ser aquele pedido mirabolante, vai ser um pedido, né, contextualizado e tal. E não só disso, mas de vários outros, acho que, de branding, né, também. Então, acho que quanto mais o profissional é curioso pra ir além da caixinha, né, porque se eu fosse me prender na caixinha de jornalista, né, não sei se eu estaria aqui hoje, mas, pois né, eu não me prendi naquela caixinha de, ah, não, eu sou jornalista, vou fazer imprensa. Não, hoje... Se for ver, eu faço muito mais. Acho que imprensa é uma parte do meu dia, mas que tem várias outras vertentes.
Com certeza, sim.
Acho que você poder cruzar tudo isso, você poder fazer as coisas se conversarem, desenhar isso numa estratégia integrada é o que é matador para as empresas. É isso que a gente procura, assim. Então, hoje, lá na Tecban, é isso que a gente estimula até no próprio time. Ter essa curiosidade de trafegar em várias áreas, de entender um pouquinho de tudo... Pra gente poder cada vez mais construir uma comunicação integrada. Porque às vezes fica muito só no plano das ideias, sabe?
Então... Exatamente. Eu acho que é uma tendência isso acontecer também, né? Com mais frequência, né? De você ter equipes e profissionais cada vez mais preparados. É claro, eu acho que...
Isso que eu ia falar.
Eu acho que ninguém...
A bagagem te prepara.
Exato.
Deixa preparado, porque as coisas que acontecem com você, elas nem sempre é o beabá.
Assim,
e muitas vezes são coisas que você nunca aconteceu contigo aquilo. Ou nunca, a empresa nunca passou por aquilo. A questão que a Patrícia comentou, da questão da Covid. Ou seja, as empresas tiveram que se entender e se reinventar ali.
Se encontrar, né, ali em algum caminho. Né?
Exato.
E eu digo até mais essa questão da tendência, porque assim, além, né, de ir acontecendo coisas e você ir se reinventando, é claro que a gente não quer que todo mundo seja especialista em determinado assunto, não. Mas, é claro, sempre vai ter um assunto que bate mais forte o coração. Mas com isso, com essa bagagem, né, com esse imã que você vai pegando, vai coletando informações, você se torna um profissional cada vez mais completo. É aquilo que você falou, talvez não seja especialista em clipping, mas eu vou saber muito bem te passar ali uma informação certinha, ali, né, não vai ser nada fora da caixinha. Porque eu já tive um contato, já sei basicamente o que falar. E eu acredito muito nisso. E aí casa mais uma vez com aquilo que você disse, a gestão de pessoas. Que também acho que é um grande potencializador disso. Se eu tenho uma pessoa hoje ao meu lado que eu confio nela e sei também gerir toda aquela situação, acho que ela vai se sentir mais confortável para entender a situação. Sim. E também para captar, né, aquela mensagem, aquele conhecimento que faz parte do dia a dia, né, Camila?
Se você conhece, você sabe pedir, né? Você sabe perguntar, você sabe questionar.
Exato.
Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O conhecimento, que a gente sabe, né? Ouve dos pais, né? Que o conhecimento não ocupa espaço. É que a gente tem que absorver conhecimento ao longo da vida. Então, quanto mais você conhece os processos, você sabe como pedir, né? E como direcionar o teu time, né? Para
claro,
que eles possam... buscar e fazer o que você precisa para suprir as necessidades da área.
Ah, com certeza. E esse é um pouquinho assim, até mesmo, eu vejo, né, de identidade da Tecban, dentro da equipe, né? Acho que é muito disso, né? Todo mundo bem ligado ali, bem conectado, todo mundo bem junto para entender e para estar ali o mais esperto possível, né? Para qualquer coisa, né?
Curiosidade, assim. Tem que ser curioso de entender a fundo, sabe? Nada de ficar navegando só na superficialidade, sabe? Vamos... dar um mergulho, entender realmente a fundo. Não, é aquilo que você falou, não precisa ser especialista.
Sim.
Mas também não precisa ficar só na superfície. Você pode ficar no meio termo, né? Aprofunda, sobe. Opa, deixa eu ver isso daqui. Então, uhum. Curiosidade, acho que é o ponto, assim, para chegar lá.
Tá certo. Bom, a gente tá encerrando aqui, tá chegando nas perguntas finais. Fica à vontade, Camilo, se tiver mais alguma aqui. Bom, eu queria te perguntar, e na verdade, para que você desse uma dica, né, para as pessoas, tanto para profissionais que querem entrar na área, tanto para estudantes também, que muitos nos assistem aqui, e também falasse um pouquinho sobre tudo que a gente conversou aqui, desse um overview aqui, um discurso final para a gente encerrar aqui. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, Camilo.
Obrigado.
Né, e para a gente já agradecer e já encerrar. Infelizmente, eu ficaria aqui, mas... 2-3 horas conversando tranquilamente, mas é do nosso tempo, então, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui, né? Muito obrigado por ter aceito aqui, estar aqui com a gente, a porta do podcast sempre estará aberta para você, então, sempre que precisar, Camilo também está aqui do meu lado, né, vocês aí vão conversando com certeza, e eu vou acompanhando, então, sempre que tiver alguma coisa, alguma novidade, sinta-se à vontade para vir aqui, a gente vai receber com o maior prazer do mundo,
sem dúvidas.
Tá bom? Então, eu queria que você desse aí sua palavra final. Pô.
Maravilha. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que o que eu diria de dica mesmo, né? De não tem nenhum segredo, né? Porque não dá para prever qual vai ser o futuro de cada... Né? Se fosse tão previsível, seria incrível, maravilhoso, mas não dá.
Não é, né?
Não é. Então, o que eu diria é isso. É mantenha viva essa curiosidade, porque eu acho que isso é o que move, é o que faz as pessoas conseguirem sair do lugar, né? Realmente. Uhum. Então, manter viva essa curiosidade, leitura, né? Então, eu acho que quanto mais a gente lê... sobre diferentes conteúdos, né? A gente consegue enriquecer o nosso repertório e a gente consegue se posicionar melhor, né? Então, acho que para a carreira, essa leitura, né, de múltiplos conteúdos, de todas as frentes, você acaba conseguindo conectar os assuntos e usar isso, né, no momento mais oportuno. Nem sempre você vai usar ali imediatamente, né? Então, o que eu diria para os profissionais é isso, é manter acesa essa chama da curiosidade. E aí, com isso, ler muito conteúdo, buscar, se aprofundar, porque é isso, a gente vive nessa era da desinformação, então quanto mais a gente se manter informado, quanto mais a gente manter viva essa chama, né, de ter essa curiosidade, né, esse espírito de ir atrás das informações e de cruzar esses dados, de analisar, eu acho que esse é o grande segredo, porque é isso, a informação virou commodity, né,
sim,
então...
Sim.
Na era que a informação é commodity, você precisa ter um diferencial para, né, fazer sentido. Então, acho que os humanos, a análise, a nossa capacidade de conectar as informações, de fazer sentido, é o que vai diferenciar os profissionais de comunicação, pelo menos na minha visão. Então, fica aí essa dica.
Fica aí a dica, né? Dica, inclusive, maravilhosa para você se blindar contra as fake news. Fica esperto aí. Bom, eu queria agradecer você também.
Obrigado.
Sensacional.
Obrigadão. Obrigado. Eu queria agradecer, obrigado pelo convite.
Pode.
Obrigado, Patrícia, foi excelente. Estou muito feliz de estar aqui.
Uhum. Quer passar seu recado aí, final?
Não, estou muito feliz de estar aqui, de ouvir, né, pertinho aqui,
legal,
Patrícia, né, tudo que a gente vem fazendo, o trabalho que a gente vem fazendo junto e poder ter a certeza de que a gente faz parte de algo maior, né, de algo que realmente está levando a empresa para um patamar, né, diferenciado, é muito gratificante. Então, eu estou muito feliz. Eu adoro esse tipo de evento. Então, sou fã aí do trabalho. Então, queria agradecer. Obrigado, Patrícia, pelo aceite.
Tá certo. Ele é fã mesmo. Isso aí eu não posso negar. É um cara que sempre apoia. Cara sensacional. E agradecer você também, você que está audiência, você que nos apoia, você que sempre está assistindo, comentando, dando dicas, sugestão. Então, mais uma vez, para você lembrar que você sempre esquece que eu sei. Então, curte, compartilhe, comenta aí. Pode falar a cidade né, de onde você está aí assistindo. Se você está nos escutando aí pelo Spotify ou qualquer outro trocador de podcast, então você tem-se à vontade para entrar em contato com a gente, inclusive. Tá bom? Então, um beijo para você. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado mais uma vez aqui aos nossos participantes. E até mais, pessoal.